You have to stand up for what you believe, no matter the cost.
Hey, it's Tim Baird from DominiInglês.com.br e esse é o mini podcast em inglês todos os dias. Aquela foi a voz do Kobe, um dos nossos personagens das histórias Tim and Tammy Teach. E essa veio do nosso último fascículo, Tim and Tammy and the Persistent Pilgrims. Quando os nossos personagens acompanham os peregrinos para a América e aprendem princípios muito importantes sobre a fundação dos Estados Unidos, tudo isso enquanto aprendemos muitos phrasal verbs com a letra S e outros phrasal verbs e expressões do dia a dia também. E em uma parte da história, eles estavam conversando sobre por que os peregrinos foram para a América, e uma das razões principais é que eles estavam sendo perseguidos porque eles recusaram ser tratados injustamente pela religião estatal da Inglaterra na época. Inclusive, esse enfrentar, recusar ser tratado injustamente também é um phrasal verb com letra S. Daí o Kobe disse, você tem que defender aquilo que você crê ou acredita. Que é o believe, né? B-E-L-I-E-V-E, believe. Como ele disse isso? Você tem que defender aquilo que você crê. Talvez você esteja pensando, bom, você tem que, you have to, o verbo ter, H-A-V-E, precisar, né? Ter. You have to defender, defend o que você crê. What, né, o que, W-H-A-T, what you, você, crê, believe. Então, you have to defend what you believe. Estaria errado falar assim? Não. Dá para entender perfeitamente. Mas, você tem que saber que não é assim que nativos geralmente falariam no dia a dia. Por isso que é necessário aprender os phrasal verbs. Nesse caso, quando estamos falando sobre defender alguém ou defender algo, defender uma ideia, por exemplo, que está sendo atacado ou criticado, usamos o phrasal verb stand up for. Agora, só o stand up sozinho é ficar de pé. Se estivéssemos na sala juntos agora e eu falasse para você, stand up. Eu estaria dizendo, fique de pé. Stand, S-T-A-N-D. Sentar é sit, né? Sit. E ficar de pé é stand. Mas nós dizemos stand up. Se eu só estiver dizendo, alguém está de pé lá do lado da porta, eu diria que alguém está standing. Nem usaria o up, tá? O U-P. Eu só diria, a pessoa está standing do lado da porta. Next to the door. Mas se eu for falar assim, fique de pé, daí é stand up. Mas quando você fica de pé por alguém, for, F-O-R, for someone, ou for something, ou por alguma coisa. Isso é um phrasal verb em inglês que significa defender aquela pessoa, ou defender aquela ideia, aquela coisa, quando está sendo atacado ou criticado. Então você tem que stand up for your belief, defender a sua crença, stand up for what you believe, defender o que você acredita, o que você crê, stand up for your friends, defender os seus amigos, quando estão sendo atacados, né? E o passado de stand, que é um verbo irregular, é stood, S-T-O-O-D, stood. Então, he stood up for his friends when they were being criticized. Ele defendeu os amigos quando estavam sendo criticados. Todos nós temos que defender os nossos direitos. Como você diria isso? We all have to stand up for our rights. Rights é direitos. R-I-G-H-T-S. Rights. We have to stand up for our rights. Temos que defender os nossos direitos. Você se defende também. Você stand up para você mesmo, a gente diz. You stand up for yourself. Você tem que aprender a stand up for yourself. Você tem que aprender a se defender. Eu já te mostrei que esse phrasal verb apareceu naquele episódio do Monk, aquele detetive engraçado, que eu compartilhei duas dicas atrás, quando vimos o phrasal verb stick up for. Daí eu toquei essa parte também. Escute de novo.
Virgil, you were right. About what?
About standing up for that little boy in school. You did the right thing. So now I'm standing up for somebody who can't protect himself.
You mean Darwin?
Yeah.
Ouviu? Ela disse que o Benji estava certo. Ele disse sobre o quê? Ela disse sobre defender, about, standing up. Por que usou standing com ing, o gerúndio? Porque é depois de uma preposição. About, sobre. About, A-B-O-U-T, about standing up for that little boy in school. Então, ele estava certo sobre defender aquele menino na escola, aquele menininho na escola. You did the right thing. Você fez o certo, a coisa certa. So now I'm standing up for somebody who can't protect himself. Então, agora eu estou, I am, standing up, eu estou defendendo, for, né? Standing up for somebody, alguém, who can't protect himself. Então, agora eu estou defendendo alguém que não pode se proteger, que não consegue se proteger. Na história, era um macaco, ok? So, stand up for é defender. Agora, você pode estar perguntando, qual é a diferença entre stand up for, que estamos vendo hoje, e o stick up for, que vimos da última vez, que também significa defender alguém que está sendo atacado, criticado. Qual é a diferença? Inicialmente, eu vou dizer que não há diferença. Stand up for e stick up for têm o mesmo significado de defender alguém, defender uma ideia, etc. Só que tem uma pequena nuance. Inclusive, dá para ver essa nuance na descrição do stand up for e stick up for no dicionário Longman. Então, deixa eu colocar aqui. Stand up for diz apoiar ou defender uma pessoa ou uma ideia quando estão sendo criticadas. Tudo bem, isso é o defender, está correto. Agora, stick up for, que nós vimos na última dica, é defender alguém que está sendo criticado ou atacado, especialmente quando no one else will defend them, quando mais ninguém irá defendê-los. Então, o stand up for e o stick up for, os dois significam defender. E podem ser usados como sinônimos, praticamente sem distinção. Porém, se é um caso bem específico de alguém ou alguma coisa que não pode se defender, daí você poderia usar tanto o stand up for como o stick up for. Então, o stick up for dá uma ideia um pouquinho mais de vulnerabilidade. O stick up for significa defender alguém, mas que não tem nenhuma outra defesa. E já o stand up for também é defender alguém, mas não necessariamente alguém que é indefesa, que é muito fraquinho, por exemplo. Sendo assim, eu vou dar um exemplo de um hino que é bem conhecida, bem famosa, principalmente no mundo evangélico, em todas as denominações. Muitos dos nossos ouvintes vão até reconhecer. Mas escute as palavras em inglês.
Stand up for Jesus, ye soldiers of the cross. Lift high his royal banner, with the spots of the cross.
Então a música diz stand up for Jesus, ye soldiers of the cross. Então, stand up for Jesus. Vós, né? Ye. Ye, talvez você não sabia, mas é o plural de you. Não é usado no inglês moderno, mas é comum ler na Bíblia e também em hinos assim. Inclusive, este é um hino antigo. Ye soldiers. Então, you é você. Y-O-U. Ye, Y-E, é o plural de you. Ye soldiers of the cross. Então, stand up for Jesus, ye soldiers of the cross. Fique de pé por Jesus, mas não é fique de pé por Jesus. É o phrasal verb que significa o quê? Defenda Jesus. Vós soldados, né? Vós, né? Ye é vós. Vós soldados da cruz. Conhece o hino? Mas nesse caso, eu nunca usaria stick up for Jesus, porque Jesus não é indefeso, fraquinho, entendeu? Nesse caso, seria stand up for Jesus. Toma uma posição, defenda ele, mas não porque ele é indefeso. Deu para entender? Mas, em geral, não se preocupe com a diferença entre stick up for, stand up for, porque vamos usar os dois sem distinção assim. Mas só em alguns casos, se você sabe que, tipo, nesse caso, né, stand up for Jesus, você nunca diria stick up for Jesus. Porque o stick up for já dá a ideia de mais vulnerabilidade. Então, vamos praticar esse stand up for lá no nosso site, domineinglês.com.br. Phrasal verb com a letra S número 5. E vamos fazer a mesma frase que fizemos antes. I stood up for my friend or I stood up for my friends when... Eu defendi os meus amigos quando... E complete a frase. Então, I'll see you on our site. I always stand up for my students. Have a great day. Bye-bye.